Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
11:09. A partir de agora você fica com o Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, dia 6 de outubro. Isso mesmo, aqui onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Renatinho, me dando essa força aqui durante esse período de férias de Max Bezerra. Renato, feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Ok, Kátia Gomes, feliz sexta-feira para você também, para todos os nossos ouvintes, em especial para o nosso colega de trabalho, o senhor Paulo, lá da portaria hoje, dando aquele giro bacana em torno desse sol maravilhoso, né?
Verdade. Parabéns, seu Paulo. Saúde para o senhor e muitas felicidades, tá? Deus abençoe sempre a sua vida, tá bom? E da sua família. E parabéns a todos os aniversariantes do dia. Sintam-se abraçados, tá? Bem, são 11:10. O seu, nosso Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, dia 6 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Eu quero mandar um abraço para um monte de gente que eu encontrei ontem no evento ali do empreendimento Horizon, da consultora Almeida Carneiro. Parabéns a todos envolvidos. E mandar um abraço para todos os corretores, amigos que eu encontrei por lá. Agradecer aí as pessoas que disseram que está sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para Glaucio e Carol, lá de Itabuna. Glaucio e Carol Badaró, Glaucio Badaró, Karina Amazonas, minha linda, e também minha linda Gabi, um beijo pra vocês, e todos os amigos queridos que eu encontrei lá, viu, gente? Foi muita gente. Muito obrigada mesmo a todos vocês que me falaram que acompanham o Jornal do Meio Dia, que não perdem o Jornal do Meio Dia, tá? Muito, muito obrigada mesmo, tá? Bem, são 11:12. Né? A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: integração. Dino reforça apoio federal à segurança na Bahia. É o ministro da Justiça, Flávio Dino.
Correio da Bahia. Confundido com miliciano, médico baiano é morto em chacina no Rio.
Olha, muito triste isso, esse episódio, né, gente? Esse fato. Vários jornais aqui, vocês vão perceber que estão falando sobre esse assunto. E ainda hoje vamos falar mais, né, sobre essa questão. Jornal Dia Teresina. Prefeitura de Teresina propõe orçamento de 5,5 bilhões para 2024.
Diário de Pernambuco. Recife entre capitais com alta na cesta básica.
Folha de Pernambuco. Mais de 24 bilhões de reais. Estado vai triplicar investimento em obras.
Jornal do Comércio Recife. Violência extrema volta a assustar o Brasil e faz mais vítimas no Rio e na Bahia.
A violência nesses dois estados no nosso país, né, Rio de Janeiro e aqui Bahia, infelizmente é uma realidade, está chamando a atenção de todo o país, viu? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Dessalinizador. Mudança custaria 200 milhões de reais a mais lá no estado do Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. Manter alta do ICMS é ameaça a empregos de setor produtivo.
Jornal Globo do Rio. Violência sem controle. Polícia vê mortes por engano em execução de médicos na Praia da Barra.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Crime organizado executa médicos e desafia o país.
Jornal de Brasília, Brasil perplexo. Olha só como o Jornal de Brasília trouxe. Brasil perplexo. Execução de médicos no Rio choca o país. Chocou mesmo, viu, Renato?
Zero Hora Porto Alegre. Busca por trabalhador temporário no Rio Grande do Sul ganha impulso em outubro.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também fala sobre o assunto. Três médicos são assassinados com dezenas de tiros em quiosque do Rio de Janeiro.
Estado de Minas, BH, execução à beira-mar, 33 disparos em 30 segundos.
Que crime horrível, viu? Chocante mesmo. Folha de São Paulo também fala sobre o assunto. Atiradores matam três médicos no Rio e polícia investiga engano.
O Estado de São Paulo, renegociação de dívidas. Câmara impõe teto a juro do crédito rotativo. Bancos criticam a medida.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde fica bem informado e participa. Você pode enviar sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá bom? Para o WhatsApp da Gabi. Tá muito alto aqui. Para o WhatsApp da Gabi. E nós colocamos no ar. Então envia sua mensagem, com sua denúncia, sua reclamação, sua opinião, tá? O WhatsApp é o 98829-1029. Nós vamos de informação aqui no Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 16 minutos. Vamos aqui na área de saúde. É que a assistência da equipe multiprofissional do Hospital Regional Costa do Cacau é referência e pacientes elogiam o atendimento. O Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, unidade integrada da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, conta com uma equipe qualificada para assistência hospitalar e atendimento humanizado. Seus profissionais passam por treinamentos com frequência e seus quadros clínicos com diversas especialidades, estrutura e suporte disponíveis estão adequados para determinadas demandas de média e alta complexidade. Diante disso, muitos acompanhantes e pacientes expressam gratidão pelos cuidados recebidos dos profissionais do hospital. É o caso de Simone Nascimento, que está internada na enfermaria do Costa do Cacau. A paciente elogia a atenção médica e assistência hospitalar que recebeu na unidade e disse: "Estou achando o atendimento ótimo da médica residente, Ana Margarete. Ela é muito atenciosa e os neuros, né, são atenciosos, cuidam muito bem, estou sendo bem atendida. Só do socorro que me deram até aqui, estou sendo bem tratada." A Simone Nascimento continua seu depoimento entusiasmada e ainda comentou: "Só não vou dizer dos meninos e dos médicos de lá da UTI por não saber os nomes, mas todos que me deram socorro foram ótimos. As meninas do balcão, tudo maravilhoso, estou bem atendida aqui, também pelo Dr. Rômulo e Dr. Antônio. Também o pessoal do balcão, a Viviane, Zélia, Lucas, Maria, Luciene, fisioterapeutas, Thalita, Luísa, nutricionista Will, os atendimentos são ótimos. Tudo maravilhoso, estou sendo bem assistida e a alimentação ótima também. E tudo ok com a limpeza." Ela agradece o pessoal da limpeza, a Indaiá, o Agnaldo, e diz que todos estão de nota 10. Mãe, muito obrigada a todos, que interessante, viu? E aí tem outros elogios registrados referente ao atendimento lá no Costa do Cacau. A Erilene Santos, irmã de paciente, parabenizou também o hospital. Falou dos bons atendimentos, né, que ela vem acompanhando lá. Então ela disse que gostaria de agradecer a todos, Dr. Paulo, doutora Kátia, a Luciene Leite, acompanhante de paciente, também fez o relato dela agradecendo, tá? E ela fala que gostaria de estar elogiando o atendimento da enfermeira Débora, da técnica de enfermagem Camila, pelo excelente atendimento aos pacientes do setor, ansiosas e atendimento com amor. Isso é muito bom. E a gente vê isso no hospital público, é importantíssimo, porque não é só em hospital particular que a gente tem que ter um bom atendimento. Nós temos que receber bom atendimento em qualquer unidade de saúde, E aí, saber isso aqui, né? Que no Hospital 100% SUS, como Costa do Cacau, tem esse tipo de atendimento, isso é muito bom. Bem, 12 horas e 19 minutos. Nós vamos mudar de assunto agora. Vamos para Jequié, porque ontem a gente chegou a falar aqui rapidamente a informação que tinha acabado de chegar. E agora nós temos mais informações sobre esta questão, tá? Você vai acompanhar com a gente. Infelizmente, foi uma chacina mesmo, né? Então, a gente vai falar o que se sabe e o que falta esclarecer sobre esse crime em Jequié. Então, 6 pessoas da mesma família foram mortas a tiros na cidade de Jequié e na manhã de ontem. As idades das vítimas variavam entre 5 e 65 anos e todos pertenciam à comunidade cigana. A Polícia Civil da cidade investiga o crime, que aconteceu apenas 2 dias depois de um outro familiar chamado Iomar Barreto Cabral ser encontrado morto dentro de um carro em Rafael Jambeiro, cidade que fica a 202 quilômetros de Jequié. Então a gente vai divulgar aqui algumas informações do que falta, o que se sabe, o que falta esclarecer sobre o caso. Aí tem perguntas como: outros ciganos foram mortos na Bahia? Qual a linha de investigação? Os crimes têm relação? Quem era a vítima morta 2 dias antes? Quem era as vítimas da chacina, né? E todas as vítimas eram da mesma família e estavam na mesma casa, no bairro Amaralina, no momento do crime. Eles foram identificados como? A gente vai identificar a partir de agora, né, Renato? O nome deles aí com idade.
Isso, Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, grávida de 9 meses, mãe de Laiane e esposa de Iomar. Laiane Andrade Barreto, 5 anos, filha de Natiele e Iomar. Sullivan Cabral Barreto, de 35 anos, mãe de Elismar e Iomar. Elismar Cabral Barreto, de 23 anos, filho de Sullivan e irmão de Iomar. Lindy Noval, de Almeida Cabral, de 66 anos, avô de Natiele e bisavô de Laiane. Maiane Cabral Gomes, de 45 anos, ainda não se sabe ao certo a relação de Maiane com as outras vítimas, mas a polícia acredita que ela era irmã de Sullivan. Até então, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação, como disputas por terras, latrocínio e vingança. Não vamos descartar nenhuma hipótese. Estamos, inclusive, ouvindo pessoas da família para que nos informem se houve fatos anteriores ao crime que podem ajudar na resolução desse fato, pois tratava de uma família de ciganos, pessoas da mesma família, entre elas avô, nora, sogra, genro, afirmou o delegado Roberto Leal.
Então tá aí, né, gente? Que coisa horrível essa chacina em Jequié e nos noticiários nacionais. Eu estava vendo ontem, se destacando, né, apontando assim, olha, chacina na cidade da Bahia, que é destaque como uma das mais violentas do país. Jequié estava assim no noticiário. Que triste, né? Uma pena mesmo. E aí ocorre esse crime horrível. Infelizmente, a cidade acaba ficando marcada, né, cada vez mais pela violência. Bem, são 12 horas e 22 minutos. Deixa eu divulgar aqui para vocês novamente o que vai ocorrer hoje. Esses pais estão pedindo para a gente divulgar. É sobre uma manifestação que vai ocorrer hoje, a partir de 1h30 da tarde, tá? Manifestação em prol da ação pública coletiva de mães e pais atípicos. Hoje, a partir de 1h30 da tarde, ali em frente ao Fórum de Ilhéus, no bairro Cidade Nova. Hoje, inclusive, lá no fórum vai acontecer uma audiência que se busca soluções para a ação civil pública coletiva de mães e pais atípicos reivindicando os direitos de seus filhos, que vêm sendo negligenciados pela Prefeitura de Ilhéus. Convocamos todos os interessados a estar em frente ao fórum para pressionar o poder público a partir já de 1h30 da tarde. Estão convidando para pressionar aí o poder público, né, pela efetivação desses direitos. E aí eles têm umas solicitações, né? Acesso à neuropediatria, medicação, fraldas, terapias, CIPTEA, carteira de identificação do autista, transporte escolar, transporte público, adequação do currículo escolar, formação de professores, coensino especializado, acesso à equipe multi-interdisciplinar composta por neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, psiquiatra, neuropsicopedagogos, pedagogos, psicopedagogos e etc. Se você quer ficar informado aí sobre essas questões que vem acontecendo na saúde aqui em Ilhéus, siga o Instagram AtraSusSulBahia. Então eles pedem para a gente divulgar esse Instagram e essa manifestação que vai ocorrer hoje a partir da 1:30 PM em frente ao Fórum de Ilhéus, ali no bairro Cidade Nova, ok? Então pronto, está divulgado aqui. Enfim, olha, temos um convite aqui também para divulgar para vocês. O coral dos servidores da CEPLAC convida Encontro de Corais, Um Sonho a Mais Não Faz Mal. Olha que legal, Encontro de Corais, Um Sonho a Mais Não Faz Mal. É o coral dos servidores da CEPLAC que está convidando aí para hoje, dia 6, a partir das 5:30 PM. Vai ser no auditório do Sicoob Copec, em Itabuna. Tá? Coral dos servidores da CEPLAC, Coral Dom Eduardo, Madrigal Canta Vox, todos vão participar. Então, hoje, a partir das 5:30 PM, no auditório do Sicoob Copec, em Itabuna. E vai ser um momento de muita alegria e confraternização. Olha que legal. Então, é o Jubileu de Prata, 25 anos, hein, do Coral dos Servidores da CEPLAC. Parabéns, parabéns mesmo. Deixa eu mandar um abraço para Silvio Roberto, da Visão, da Visão Propaganda, sempre ligadinho também aqui no Jornal do Meio Dia. Ele enviou para nós esse convite aqui do pessoal da CEPLAC. Um abraço, viu, Silvio, da Visão Propaganda. Bem, 12:25, vamos liberar a participação do ouvinte Renato e divulgar já algumas mensagens?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte, tá? Pelo WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Vamos divulgar já algumas mensagens de ouvintes ali, tá? Ah, não posso esquecer, hoje, sexta-feira, sextou, tem o quê? De presente para os ouvintes? Aquele Vale Compras, no valor de R$100, a Supermoda ou a Mara Calçados. Então você já manda seu nome completo aí, se você que nunca ganhou, tá? E no final do programa a gente divulga quem foi o sortudo ou sortuda. Corre, manda aí seu nome completo para você ganhar um Vale Compras. Bem, enquanto isso, nós vamos divulgar mensagens dos nossos ouvintes aí no WhatsApp da Gabi, não é isso, Renato?
É isso aí, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho e Kátia. Não quero me identificar. Chama a atenção do chefe do Ciretran de Ilhéus. Não se vê um agente de trânsito nos lugares críticos. E quando a gente vê-los, estão sempre com o celular nas mãos, fazendo-se sabe lá o quê. Mas as multas chegam a todo vapor.
Ai, Sotran, pelo amor de Deus, gente. Revejam essas coisas aí. Fiscalizem o que tem que ser fiscalizado. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes e Renato. Meu nome é o Newton César. Já estou ligado no programa de vocês. É maravilhoso, hein? Manda um alô para Meire e Rita Vistoso e também a Silmara, no Alto do Carvalho.
Pronto, já está mandado um alô para todos. Muito obrigada pela audiência. Mais alguma coisa?
Está chegando agora muitas participações na promoção.
Eu sabia! Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, né, a gente já vai mandando o nome de vocês aí, no final do programa nós divulgamos. Então nós vamos adiantar aqui, vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista bem bacana aqui com a Rafaela Canabrava, ela já está aqui na Rádio Gabriela FM. Vamos falar sobre o Congresso de Mulheres, tá? Daqui a pouquinho, certo? Então, 12:28, vamos ao rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12:35, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência. Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Lembrando que no final do programa a gente sorteia então esse vale compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados, tá? Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. A nossa entrevistada já está aqui conosco, é a Rafaela Canabrava, ela que é a organizadora do Congresso de Mulheres. Então, este ano, Congresso de Mulheres, Eu Sou Maravilhosa, Logo Eu, Improvável, é a Rafaela quem vai explicar e falar um pouquinho deste Congresso de Mulheres, tá? Coloca assim, Rafa. Boa tarde, Rafaela.
Boa
Seja bem-vinda ao Jornal
Boa
do Meio-Dia.
Boa tarde, maravilhosas e maravilhosos. E aí, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso em receber. Receber você. Falar um pouquinho desse Congresso de Mulheres, que inclusive já é o segundo
Isso.
Congresso de Mulheres.
Exatamente.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como é que foi que surgiu esse congresso, né?
Bom, esse congresso, ele... Na verdade, o nome, né? Eu Sou Maravilhosa faz parte do meu bordão, né? Eu tinha o programa, o Sofá Rosa, e Digital Influência, e eu falo com os meus seguidores assim: oi, maravilhosas e maravilhosas. Só que, na verdade... Já era um nome profético, né? No próprio sofá, orando e conversando com Deus, ele me mostrou que nós somos maravilhosas, né? Todas nós, porque nós somos imagem e semelhança do Espírito Santo. E ele é nosso maravilhoso conselheiro, né? Então, eu entendi que era profético esse nome. E que tudo que ele tinha feito na minha vida, né? Eu venci uma depressão, tentei suicídio, fui encontrada na estrada de Una, dentro do meu carro. E... graças a Deus, né? Deus o tempo inteiro ali na minha vida não permitiu que acontecesse. E eu precisava dividir com as pessoas, com as mulheres da minha cidade, o que Deus fez na minha vida, né? Eu passei quase um ano, né, escondida atrás da cama de meu filho, em posição fetal, atrofiou minha coluna, eu era bailarina, parei de dançar, parei tudo, minha vida parou. Uhum. Só que Deus me resgatou. E eu não podia guardar isso, né? Deus me posicionou em um lugar... que era para falar, eu precisava mostrar a mulheres que passam pela mesma situação, que há uma luz no fim do túnel, que a gente consegue sim, e que nós podemos nos tornar maravilhosas novamente, né? E eu acreditei nisso. Hoje eu falo, eu sou maravilhosa e acredito de verdade nisso, sabe? Então, Kátia,
A gente vê assim, gente, eu preciso traduzir isso pra vocês, né? Porque é rádio, tem gente que não tá vendo. Apesar de que tem um pessoal, tá? As câmeras estão ligadas? Não, né? Tá não. Hoje a gente não deu certo aqui, mas. Então eu vou traduzir pra vocês. Aí você vê o brilho no olhar aqui da Rafaela, sabe? Ela contando tudo isso. E também tudo que ela já me contou ali. É muito nítido esse brilho no olhar, né? Da presença de Deus em
Amém.
Você.
Amém, né? Kátia.
Parabéns mesmo. Deus te abençoe sempre. Amém. E ela tá emocionada hoje, mas ela tem uma notícia maravilhosa, né? Porque ela realmente é maravilhosa.
Eu tô muito emocionada hoje, gente, porque o congresso esse ano ele não ia acontecer, né? Nós fomos pegos de surpresa com a nossa filha de 5 anos.
Mas ela tá bem, que importa. Ela já passou por
nódulos,
tudo,
né?
E tá bem.
Isso, no pulmão. E precisou passar por uma cirurgia de emergência pra retirar um dos nódulos, pra gente identificar o que eram esses nódulos, né? A priori, os médicos já suspeitavam que seria um fungo muito perigoso e que poderia descer pros outros órgãos, né? Uhum. E o medo era que descesse porque poderia dar falência. Então, assim, a gente com muito medo. A Lara é muito forte. Passou pela cirurgia e hoje, vindo pra rádio, antes eu acordei. Me ajoelhei e me despi, né? Eu tava aqui falando, eu tirei todas as minhas joias, anel, pulseira, brinco, e falei: Senhor, eis-me aqui, né? Do jeito que o Senhor me conhece. Me perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros, e tem misericórdia de mim. E fiz uma oração, me arrumei e vim pra rádio. E na estrada, a médica da minha filha me ligou, muito feliz, gritando no telefone: Rafa, Lara tá bem, Lara foi curada, Lara não vai precisar fazer o tratamento, porque os folículos não têm mais necessidade. Então, assim, eu vivo de milagres, sabe, Kátia? As pessoas me perguntam: Rafa, como você tem essa força? Né? E a resposta que eu digo, mesmo sem saber como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Então, essa é a resposta que eu falo pra todos, né? Eu tenho essa força mesmo, eu tenho essa fé, eu acredito sem ver. Eu posso acreditar.
A Cauana tá lá toda arrepiada, eu também tô, Cauana. Desde a hora que ela começou comigo fora do ar.
Eu acredito, né? Isso é fé. A gente pegar, a gente sentir sem ver. E eu tenho essa fé. Eu fui com minha filha pra Salvador fazer e Quando eu falei que ia parar com o congresso, que não ia acontecer, muita gente me perguntando, Rafa, cadê o congresso? Cadê? E aí? E eu não conseguia dizer o que é que estava acontecendo. Mas depois da cirurgia de minha filha, eu vim, fiz uma live, expliquei. E a partir dali, Deus falou comigo que era para acontecer sim. Que enquanto eu cuidasse das coisas dele, ele iria cuidar da minha casa. E eu acreditei, eu falei, então tá, Senhor, eis-me aqui, vamos lá. E as coisas foram fluindo, e estão fluindo, né? É, o congresso vai acontecer dias 13 e 14 de outubro no Centro de Convenções de Ilhéus. E para honra e glória do Senhor, eu falei que eu ia testemunhar nesse congresso. Eu não imaginava que os resultados já iam chegar, né? Mas enfim, já chegou. E esse ano nós estamos com uma programação muito, muito maravilhosa, né? E assim, edificante. Nós vamos ter pastoras daqui regionais. Sim. E vamos ter também três de fora, né? Soraya Moraes, que acabou de ter agora, ontem, 100 mil visualizações na música nova Nada Vai Me Parar, o nome da música dela, né? Tem tudo a ver com o que eu tenho passado. Vitória Souza, que também é cantora. Sim. E ministra também. E Nayá Ramos, que é aqui da nossa região, ela participou do Altas Promessas na Globo e ficou em segundo lugar. E Nayá Ramos é de Una.
Sim,
né?
Sim.
Isso, ela vai estar com a gente.
Eu
maravilhosa.
Horas,
a voz daquela mulher é abençoada demais. Né? Vamos ter daqui, de Maceió, pastora Marta, que é uma mulher incrível, muito usada por Deus. Pastora Ângela de Itacaré, com um testemunho, meu Deus do céu, essa mulher, quando ela nasceu, ela foi abandonada dentro da mata e em um formigueiro, assim que ela nasceu, pela própria mãe. E a avó encontrou ela no outro dia. Teve chuva, tempestade de noite, e a avó encontrou ela viva, e ela tem aí um testemunho incrível pra contar. Ela é pastora em Itacaré, aqui pertinho de nós. Pastora Camila Bulhões, aqui da igreja, da minha igreja, Casa do Pai, minha pastorona linda. Pastora Daniele Valverde, da Shekinah, que é outra mulher incrível e usada. Hoje de manhã nós oramos juntos antes disso tudo acontecer. Ela me ligou, nós falamos hoje. Vanessa Dantas, que é uma missionária, que tem aí também trabalhos incríveis com mulheres, tá? E vamos ter também convidados especiais, como Maili, que é da Igreja Muriá, com a banda dela, Ministério Louvor Delas, que é um louvor só de mulheres, elas tocam e cantam, lindo demais. Uhum. Ministério de Dança Shekinah, Ministério Casa do Pai. Essa é a nossa programação. E eu, né, também vou ministrar também a palavra, né, me deixar ser usada lá pelo Espírito Santo.
Ai, amém, amém. Tenho certeza que esse congresso vai ser realmente maravilhoso, cheio de maravilhosos, tá? E eu acredito que esse vai ter um gosto especial, vai ser bem mais especial.
Vai, eu tenho certeza.
Porque, gente, só de olhar pra Rafaela, ouvir tudo que eu ouvi dela hoje e com as boas notícias que ela teve, eu tenho certeza que Deus tá aí preparando tudo. Vai ser maravilhoso mesmo.
Nós vamos ter lá também, Kátia, avisar aqui para as pessoas. Nós estamos lá com os estandes, né? Sim. Vai ter uma praça de alimentação. Uhum. Vai ter estandes de várias lojas aqui de Ilhéus. Várias pessoas. Vai ter churrasquinho. A Alexá vai estar lá com a gente. A Macá, Maria Bonita, Delícias do Céu, Tadushi, Crepe, Livraria Benezer, Delícias da Dolly com salgadinhos. Então, as pessoas vão poder almoçar lá, não vão precisar sair pra, né, porque é uma programação o dia inteiro no sábado. Então, lá as pessoas já ficam, já se organizam, já sentam lá pra almoçar, né, tudo direitinho. Vamos ter também as camisas. Ano passado as camisas não sobrou pra quem quis. São lindas as nossas camisas, são cheias de pedraria, com borboleta, escrito Eu Sou Maravilhosa. Tem os produtinhos, tá vendo aqui, ó? Uhum. Tem muito produtinho do Eu Sou Maravilhosa, boné. Então, assim, quem quiser comprar, já disponibilizei no Instagram do Eu Sou Maravilhosa. Lá você vai encontrar, já quiser fazer reserva de sua camisa, pode ir lá, tem o número da pessoa. Os ingressos, a pessoa pode achar pelo link do Eu Sou Maravilhosa no Instagram. E também tem o
nome do Instagram.
Isso.
Eu Sou Maravilhosa
iOS. Ilhéus, né? Então, tem gente que não tem, que não sabe mexer em Instagram, essas coisas, né? Uhum. Então, eu entendo, senhoras. Então, pode entrar em contato pelo número, que você vai falar diretamente comigo, eu atendo uma por um, vou falando devagarinho. Tem pessoas, né, eu passo um link pra pessoa poder fazer a compra, porque não consegue fazer por link de pagamento, assim. Uhum. Não, entende, gente? Então, fiquem tranquilos, todo mundo vai conseguir comprar. Tem gente até que quer me dar o dinheiro. Ah, Rafa, não tem o Pix, antes eu bora marcar um local pra comprar.
Vamos divulgar esse telefone, o número que a pessoa pode ligar?
Sim.
né? Quem não consegue fazer ali pelo Instagram, vai te ligar e fazer a inscrição. Qual é o telefone, Rafaela?
739-9105-1442. É bem fácil. 739-9105-1442.
Pronto. Olha, lembrando que o Congresso de Mulheres vai ocorrer dias 13 e 14 agora de outubro, ali no Centro de Convenções, tá? De Ilhéus. Então, você que quer participar, já entra lá no Instagram, Eu Sou Maravilhosa, IOS, ou liga no telefone que a Rafaela acabou de divulgar.
Tem
e
todas
aí você
as informações.
Também vai... Isso, e lá no Instagram tem todas as informações, né? Pra você fazer aí a sua inscrição e participar. Não perca, viu,
inclusive,
mulheres?
Inclusive, a programação sai hoje, tá? Uhum. A programação, tem muita gente que vem de fora e precisa deixar o filho, ou precisa se organizar com o almoço, essas coisas. Então, vai ter toda a programação lá hoje, vai sair hoje, tá, gente? Eu queria só agradecer rapidinho as pessoas que estão me apoiando.
Por favor, Kátia, vamos lá.
Esse ano, graças a Deus, gente, eu consegui algumas pessoas para me apoiar. E isso é muito importante, sabe? Apoiem esses eventos, porque assim, você não vai estar só ali colocando... Não é só o financeiro. Você vai estar ajudando a transformar a vida de mulheres, né? A resgatar mulheres. Ano passado, mulheres várias com tentativas de suicídio. Mulheres que não tinham mais, sabe, força pra nada. Casamento destruídos. Não perdoava os pais. Saíram de lá ligando. Lá dentro mesmo ligava pro pai e pra mãe pra pedir perdão. Nossa. Sabe? Porque o meu testemunho fala sobre isso. Né? Os meus pais estavam lá. Eu não perdoava meus pais há anos.
Oh, meu
Deus. Meu pai estava presente, ele não mora aqui. Minha mãe subiram. Quando eles dois subiram no palco, juntos, de mãos dadas, aquele centro de convenções foi ao chão. Porque perdão, eu creio que é algo muito difícil, né? E muita gente estava ali sem liberar perdão. E aí, é o que eu falo. Quando você apoia um evento desse, você não está só apoiando financeiramente. Você está transformando vidas. Então, eu tenho aqui os parceiros. Colégio São Jorge dos Ilhéus. Odonto Face, Tairone Maia, incrível, todo ano Tairone e Laisla Assinção, sabe, incríveis comigo mesmo.
Bacana.
A Gabriela FM, gente, o que falar de Valderico? Eu falo pra vocês, que Juninho, ele, todas as vezes que eu falo com ele, ele tava no hospital, ele me atendia com a mãe dele. Eu no hospital com Lara, e ele no hospital com a mãe dele. E ele falava comigo, eu lembro que foi um dia, 3 horas, 2 e pouca da manhã, e ele, Rafa, eu tô aqui na luta, eu falei, eu também, Juninho. Estamos aqui, mas Deus te dá força. Daí fiz uma oração pra ele, falei com ele, ele pediu muito obrigado. E sempre me atende, sabe? Doutora Thaís Paula, linda, maravilhosa, que eu sou fã, também tá aí super me apoiando, sabe? É uma mulher que, assim, é um espelho de mulher, né? Incrível.
Verdade,
também
incrível.
Tá aí no apoio. Ilhéus Eventos, Jones, amo meu amigo Jones. FM Sul, meu amigo querido, sempre também me recebe lá na rádio. Lorena Caldas, que é uma mulher maravilhosa, que tá também me ajudando muito. Lume Plaque, Carrizo, sempre também estende as mãos pra
que
mim.
Bom,
ele é maravilhoso.
Muitos parceiros.
Figueiredo Viagens e Turismo. E eu quero falar aqui de umas mulheres. Alto
Sim.
Impacto. É um grupo de mulheres, network,
Sim.
que a gente se reuniu. Tá?
E elas falaram ontem sobre isso.
Exatamente,
esse grupo.
Eu faço parte desse grupo. E nós estamos vindo aí com o evento dia 29. Incrível, viu? Incrível.
Olha.
Se prepare. Você quer fazer parte também desse grupo? Já procura a gente aí pra fazer. E é muito bom. Elas estão me dando um apoio incrível também, né? São empresárias que se reuniram pra ajudar outras mulheres a alavancar também.
Sim,
então, assim,
grupo mesmo de network.
Isso,
né?
Eu acho que assim, uma mão estende a outra.
Verdade.
E nós juntos, a gente conseguimos sair do ponto A pro ponto B, né?
Verdade.
Então, eu quero agradecer essas pessoas de coração e, primeiramente, a Deus e as intercessoras do congresso que estão aí, sabe? Eu tenho 20 intercessoras maravilhosas, um grupo, que pagam preço pela minha vida, sabe, Kátia? Tem mulheres que eu nem conheço. Que eu não vejo, eu não sei o rosto exatamente, mas estão em oração. Eu abro meu celular aqui qualquer hora do dia, qualquer hora da madrugada, que tem mulheres, tem um relógio de oração orando pela minha casa, pela minha vida, antes do congresso acontecer, né? É a primeira equipe. Eu tenho uma equipe de 70 pessoas, mais ou menos. Quero agradecer também a equipe da Eu Sou Maravilhosa, que não recebem um real por isso. É somente de amor, de servidão mesmo. Estão ali servindo a Deus, não é a mim. Não é ao meu nome, ao nome do congresso, sabe? É o nome do Senhor. É um ministério, Eu Sou Maravilhosa, que está levando o nome do Senhor, e à frente dele nada aconteceria se eu não tivesse essas pessoas para servir. Então, quero agradecer a todos vocês da equipe Eu Sou Maravilhosa, a minha igreja, Casa do Pai, meus pastores, pastor Tito, pastora Camila, que são assim, me abençoam muito, né? São a minha cobertura espiritual.
Que bacana. Olha, Rafaela, parabéns mesmo, viu? E as mulheres maravilhosas que estão lá participando do congresso, aguardem que venha um testemunho aí, viu, da Rafaela.
Não deixem de ir, mulheres, por favor. É a promoção que eu fiz, deixa eu falar rapidinho.
Diga.
Tem uma promoção que eu fiz para todas as igrejas que querem participar e não... O congresso já está, o valor já está no segundo lote de 120. Uhum. Mas eu fiz uma promoção para 15 mulheres se reunirem, um grupo de 15 mulheres, uhum, fica no valor de R$90. E vocês ainda recebem uma cortesia para doar para alguma mulher da igreja que não tem condições. Você pode abençoar essa pessoa, né? Então, juntem-se em 15 pessoas, fica por 90 e vocês abençoam uma mulher da igreja com essa cortesia, né? Façam as equipes, entrem em contato comigo, tá bom? E quem não conseguir ir, fala, Rafa, pelo amor de Deus, eu não consigo. Dá um jeitinho, a gente vê o que é que faz, mas não deixa de ir, tá? Porque, ai, Rafa, não tenho dinheiro. A gente vai dar um jeito, mas eu quero você lá, tá?
Maravilha.
Deus tem um encontro marcado com você, dia 13 e 14 de outubro.
Pronto, então tá estão todas convidadas, tá? Participem, procurem aí o Instagram, eu sou maravilhosa, IOS.
Isso.
Tire todas as suas dúvidas lá e faz inscrição. Ou entre em contato pelo telefone, que eu vou pedir aqui novamente a Rafaela pra divulgar pra gente o telefone.
Sim. 739-9105-1442.
Pronto, então tá divulgado. Todas convidadas,
todas,
né, Rafaela?
Todas, convidadíssimas, todas as maravilhosas.
Rafaela, parabéns mesmo.
Obrigada.
Sucesso aí no congresso.
Quero você lá, viu?
Obrigada. Deus claramente aí tá te abençoando muito,
amém,
né?
Amém.
E esse evento vai ser maravilhoso mesmo, cheio de maravilhosos.
Em nome de Jesus, será. Muito obrigada a vocês, tá, gente, pela oportunidade de estar aqui. E que vocês precisaram de mim também, eu tô aqui, tá?
Obrigada, viu?
Obrigada a vocês.
Até a próxima.
Até.
Bem, são 12 horas e 52 minutos. Nós vamos de mais informação aqui para deixar os nossos ouvintes informados. Bem, Renato, uma notícia boa, né, para a Bahia? Com 615 mil toneladas colhidas, a Bahia se torna o segundo maior produtor de algodão do país, né?
É isso. A Bahia, segundo maior estado produtor de algodão do Brasil, concluiu com sucesso a colheita da safra 2022-23 do grão. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, divulgou dados da safra durante reunião na Câmara Setorial do Algodão e seus derivados no Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, nesta semana. Conforme a ABAPA, o estado da Bahia produziu 615 mil toneladas de algodão, beneficiado em uma área de 302.600 hectares. Isso representou produtividade aproximadamente de 1.968 quilos de pluma por hectare. Com base nesses resultados, a ABAPA está otimista em relação à próxima safra, estimando um aumento de 2,4% na área plantada para a safra 2023-2024, com a produção projetada de 612 mil toneladas. No entanto, é esperada uma leve queda da produtividade, que deverá girar em torno de 1.913 quilos de pluma por hectares, uma redução de 2,8%.
Então, que bacana, né? Parabéns para o nosso estado, grande, segunda maior produtora de algodão do país. Bem, 12 horas e 54 minutos, vamos ter alguma mensagem para divulgar ou podemos ir já para a última notícia do programa e daqui a pouco divulgar quem foi o felizado ou felizada aí que ganhou esse vale-compras de R$100, Supermoda ou Amara Calçados. Então, não temos ali mensagem, então a gente vai direto aqui para a última notícia. O Renato, acompanha aqui comigo, por gentileza. Vamos falar deste caso, né, que chocou o país, chocou a Bahia, né, porque tem um médico baiano, né, que infelizmente foi morto nessa situação toda. E a gente vai trazer aqui as últimas informações. Baiano foi morto nesta quinta-feira, em um quiosque na Barra da Tijuca. Outros dois médicos que estavam com ele morreram e o terceiro ficou ferido. Realmente foi na quinta, porque já foi no início da madrugada, viu, gente, de ontem. Então, morto a tiros em um ataque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, o médico baiano Perseu Ribeiro Almeida estava na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia. Vestido com a camisa do Esporte Clube Bahia, time do coração, fontes da polícia acreditam que o Perseu tenha sido confundido com outro homem que se parecia com ele e morava na região. Naquela madrugada, Perseu reencontrava em um quiosque na Barra da Tijuca os colegas que conheceu na Universidade de São Paulo, USP, onde fez um curso de especialização anos antes. Todos eles foram baleados e, além do baiano, outros dois ortopedistas morreram. O corpo de Perseu foi liberado do Instituto Médico Legal, IML, na tarde de ontem. A previsão é que o corpo seja trazido para a Bahia nesta madrugada, né, de sexta, em um voo que sairia ali, ficou de sair do Rio de Janeiro em direção a Salvador, né, e assim que o corpo chegasse em Salvador, esse corpo seguiria para cá, para Ilhéus, ou já chegou, né, ou ainda vai chegar, mas daqui de Ilhéus o corpo será levado de carro para Ipiaú, onde o médico será enterrado, né, cidade onde ele morava. De onde ele também trabalhava, porque, na verdade, o Perseu é morador de Jequié, que fica ali próximo a Ipiaú, e, infelizmente, né, gente, Jequié, que é considerada a mais perigosa do Brasil, que foi destaque também ontem no noticiário. E aí o dia a dia do médico envolvia atendimentos ortopédicos na região. Ele costumava viajar 54 quilômetros para trabalhar em Ipiaú, onde atendia na clínica que herdou do pai, que também era médico ortopedista, né, Renato?
É isso, o baiano era formado em medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, UNIFTC, na Bahia, e fez residência em ortopedia e traumatologia pelo COT Martagão, em Salvador. Segundo um amigo da família, Edinaldo Santos, Perseu, estava no processo de assumir a clínica, quando o pai, um médico conhecido na região, morreu em um acidente de carro entre Gandu e Ipiaú no Dia das Mães de 2013, ele ainda não havia terminado os estudos. Após a residência e especialização, ele decidiu seguir os passos do pai e assumir o negócio. Além da clínica da família, Perseu se dividia entre Piauí e Jequié para trabalhar em outras duas clínicas particulares e no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Família soube da notícia pela televisão. A família de Perseu soube da morte dele e dos outros três médicos pela televisão na manhã da última quinta-feira, portanto ontem. Quem conheceu o médico logo entrou em contato com familiares e amigos próximos, que não acreditava que a informação era verdadeira. Após a confirmação das autoridades, a família ficou desolada. Perseu deixou uma esposa e dois filhos, um menino de 11 e uma menina de 3 anos. Segundo um amigo da família, Edinaldo Santos, o médico gostava muito de estudar e costumava viajar para congressos com frequência. Meses antes, ele havia participado de encontros de ortopedistas em São Paulo. No dia a dia, o baiano era conhecido por ser um médico atencioso e solidário. Para Edinaldo, o amigo era apaixonado pela medicina e fazia atendimentos sem se importar com o valor das consultas.
Ô Renato, pois é, né? E aí, como você acabou de falar, os familiares, infelizmente, souberam da notícia desta forma, né? Pela televisão, o que obviamente deixou a família mais apavorada ainda, né?
Chocada, né?
Chocante mesmo. E aí, gente, mais chocante ainda é saber que a pessoa foi confundida por outra. Olha as informações que nós temos aqui da polícia. A polícia diz, né, que ele foi morto confundido com outra, por causa de outra pessoa lá do Rio de Janeiro, que morava ali perto, e que foram traficantes que mataram não só o Perseu, mas outros, né, médicos, e baleou mais um que está vivo no hospital ainda, tentando se recuperar. E aí chega a informação que foi uma briga entre traficantes e milicianos do Rio de Janeiro, que os traficantes queriam matar um miliciano, né, que morava ali, né, mora nessa região da Barra da Tijuca e parece muito o Perseu. E aí já chega a informação do seguinte, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já localizou, no fim da noite de ontem, 4 corpos. E segundo informações do setor de inteligência do órgão, 2 deles eram de suspeitos de executar esses três médicos lá nesse quiosque, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E esses três corpos estavam dentro de um carro na rua Abraão Jabu, nas proximidades do Rio Centro, e outro em um segundo veículo na rua da Gardênia, no bairro Gardênia Azul. Então, a suspeita da polícia é que Perseu Almeida teria sido confundido com o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, filho do Dalmir Pereira Barbosa, apontado como chefe da milícia do Rio das Pedras. Os líderes do Comando Vermelho ficaram indignados com o erro dos comparsas e temerosos de que o crime provocasse um revide brutal das autoridades. Assim, os assassinos dos médicos, supostamente, teriam sido submetidos a um tribunal do crime que lhes imputou a pena de morte, que são os corpos desses homens que foram encontrados. Então, o Comando Vermelho resolveu fazer a justiça lá e ainda matou os caras. A facção, então, teria feito questão de não sumir com os corpos para evitar especulações e para que o caso não ficasse sem nenhum desfecho. Gente, que coisa absurda nesse país. Muito assustador tudo isso. Um médico trabalhador vai para um congresso em outro estado, está lá, né, se confraternizando com outros colegas médicos e é confundido. Confundindo por bandidos e acaba morrendo sem dever nada a eles e os demais também. Não é brincadeira, que violência nesse país, hein? E o pior, né, Renato? Como diz as manchetes aí, muitos jornais divulgando, mais de 30 tiros em 30 segundos. O crime foi em 30 segundos. E você percebe isso nas imagens dos vídeos que já circulam por aí, né? Muito triste, chocante, aterrorizante este crime bárbaro que ocorreu no Rio de Janeiro, né, envolvendo esses quatro médicos. Três, infelizmente, morreram no local e um ainda sobreviveu e está no hospital. Não temos informações do estado de saúde desse outro médico, né, e a gente espera que ele realmente se recupere, né, e também se recupere emocionalmente, né, porque não vai ser fácil para ele, certamente, né? E aí, se surgir mais informações sobre esse assunto, a gente volta a falar na próxima edição do Jornal do Meio Dia, que essa foi a nossa última notícia. E deixamos aqui, né, toda a solidariedade aos familiares desses médicos, né?
Cátia, diga, Renato. Dando atualização aí na sua notícia, o médico que foi ferido sobreviveu ao ataque nesse quiosque na Barra da Tijuca. Mandou um recado do hospital onde está internado, conforme revelou jornalista Lula Cerda em sua página Lula Cerda Oficial no Instagram. O ortopedista, que passou por uma cirurgia de cerca de 10 horas e se recupera bem, gravou um vídeo no qual diz: "Pessoal, eu tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa. Valeu pela preocupação e obrigado a todos."
Nossa Senhora. Então tá aí, né? Pelo menos, graças a Deus, é uma boa notícia, que ele tá bem, né? E é isso, a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo informações, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, essas foram as nossas últimas notícias de hoje, vamos encerrar o programa. Vou só divulgar aqui pra vocês, o ganhador desse Vale Compras de hoje é da Omara Calçados. Então, quem ganhou o Vale Compras da Omara Calçados foi o Rosemário Barbosa de Oliveira. Parabéns! Rosemário Barbosa de Oliveira ganhou Vale Compras no valor de R$100 da Omara Calçados. Rosemário, é só você ir a partir de hoje à tarde na Omara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, tá? Calçadão Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, próximo ali ao INSS, ok? E aí você vai lá e faz as suas escolhas com seu Vale Compras de R$100, tá certo? Parabéns, Rosemário Barbosa de Oliveira, ganhador do Vale Compras da Omara Calçados. Já dei o play aqui, seu nome já foi pra lá, tá bom? Então, parabéns. Bem, encerramos por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã. Amanhã é sábado. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Eu e Renato juntos ainda, né, Renato? Então, pronto. Ó, um abraço para vocês, ótima tarde, ótimo fim de semana! Para você também, Renato, e até segunda-feira.
Até segunda-feira, Kátia.
É, o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda é Elmara Calçados. A Supermoda e a Elmara Calçados estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto e Supermoda e Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Então, um abraço a todos, até segunda.
Até segunda, Kátia, vamos que vamos. Já já, Carla Menezes, com mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.